Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar Lucas, no capítulo 15, versículo de 11 a 32, sobre a parábola do filho pródigo. Essa é uma passagem exclusiva do evangelista Lucas. É o que se convencionou a chamar entre os cientistas do Evangelho, né, os pesquisadores do Evangelho, da fonte L, ou melhor, da fonte L de Lucas. É uma fonte exclusiva do evangelista Lucas. E já vamos fazer a leitura do texto, fazendo já uma melhor adaptação na tradução. Disse ainda, certo homem, disse ainda Jesus, né? Certo homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte que me toca na propriedade. E o pai repartiu os recursos com os dois filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que era seu e partiu para uma região distante e aí dissipou os seus haveres vivendo dissolutamente. Quando já havia dissipado tudo, grande fome assolou aquela região e ele começou a passar necessidade. Foi então, entrou para o serviço ou a sociedade de um dos habitantes daquela região, o qual mandou para sua fazenda a alimentar os porcos. Aí, muito gostaria ele de saciar-se com as vagens do que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Afinal, entrando em si, ou caindo em si, disse: quantos assalariados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, enquanto eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não mais sou digno de que me chames teu filho. Trata-me como a um dos seus empregados. E, levantando-se, foi ter com o seu próprio pai. Vinha ele ainda longe quando este o viu e, tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de que me chames teu filho. O pai disse, porém, a seus servos: trazei-me depressa a melhor das roupas e vestia nele, pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e alegramos-nos, pois que este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o acontecimento. O filho mais velho, que estava no campo, ao aproximar-se de casa, ouviu música e rumor de danças. Convocou um dos servos e informou-se do que estava acontecendo ali. O servo respondeu: é que teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho gordo por tê-lo recuperado saudade, o rapaz se irou e não queria entrar. O pai saiu e se pôs a lhe pedir que entrasse. Ele, porém, disse: já lá se vão tantos anos que te sirvo, sem jamais haver transgredido ordem tua, e nunca me deste um cabrito para que eu me banqueteasse com os teus e com meus amigos. No entanto, ao regressar o teu outro filho, que esbanjou todos os seus bens com meretrizes ou prostitutas, logo lhe matas um novilho gordo. Meu filho, disse o pai, estás sempre comigo, e o que é meu é teu. Mas pelo que respeita a teu irmão, era preciso que nos banqueteássemos e alegrássemos, porquanto ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Muito bem. Essa é uma das passagens mais interessantes, mais bonitas do Evangelho, e ela é de uma plasticidade, né? Ela é uma obra de arte, né? Ela tem pintura, é um drama, é um teatro, né? Ela tem, então, todo esse movimento, as muitas possibilidades. É realmente uma parábola muito rica. Ela é um filme, ela é uma historinha, uma novela, né? Mais que uma parábola, nós podemos dizer que aqui nós estamos diante de uma novela. Ela acontece, inclusive, num tempo longo, né? O filho sai da casa do pai, se perde, aí volta anos depois para a casa do pai. Quer dizer, há todo podemos dizer assim, capítulos. Essa é uma passagem rica em capítulos. São muitas etapas, muitas etapas. E fazendo aqui uma recordação do que estávamos falando, para colocar essa parábola dentro do contexto, nós temos que entender que Jesus estava falando da necessidade de nos tornarmos criança ou de nos fazermos criança, no sentido de termos total confiança no Pai. Esse voltar a ser criança não tem nada a ver com a criança em si, e sim ter aquela postura que a criança tem de plena confiança no Pai. A criança sabe que tudo que ela possui vem do Pai, que tudo que ela tem vem do Pai, que todos os ensinamentos, tudo vem do Pai, né? Leia-se Pai aqui no sentido, ou interprete essa palavra Pai aqui no sentido do protetor, do guardião, né? Naquela época, como era uma sociedade paternalista, aí se fala em Pai, mas podíamos falar Pai, Mãe, ou um outro protetor qualquer. A criança sabe que tudo depende dessa proteção, e que tudo que ela recebe, tem na vida e que a sustenta, vem dessa proteção paterna. E então ela tem total confiança. Ela confia com toda tranquilidade. Ela sabe que o pai não vai deixá-la, que o pai não vai abandoná-la, que o pai vai trazer alimento para ela, que o pai vai dar casa, o pai vai dar segurança, o pai vai dar alimento, o pai vai dar remédio, vai dar proteção, vai estar com ela em todas as necessidades. A criança confia nisso. E aí, por confiar nisso, as coisas acontecem. E o pai é esse protetor generoso que realmente cuida de tudo. E a criança, então, se sente de forma natural. E é interessante, ela se coloca de forma tão natural que ela até costuma dizer, né? A casa que é do pai, ela diz que é dela. A comida que o pai que comprou, ela diz que é dela. Essa é a minha comida, é a minha casa, é o meu carro. Porque há toda uma intimidade, há toda uma amizade, há toda uma integração com o pai, em que ela percebe que tudo que é do pai é dela, e que o pai não nega nada a ela, né? E que está ali para realmente sustentá-la e protegê-la. Ora, Jesus pede para a gente ter esta postura. Essa é a postura com relação ao Pai Divino. Na hora que a gente perceber que tudo que a gente tem, todo o nosso sustento, toda a nossa vida, tudo vem de Deus, e Deus não nos deixa, Deus não nos desampara, Deus nos dá tudo, né? Então, quando nós temos essa ideia de que, uma frase que o Francisco gostava de usar, Francisco de Assis, meu Deus deu tudo, eu acho essa frase,
E o Paulinho, lá da Aliança Fraternidade, o nosso Paulo Vieira, ele nas suas preces, ele fala assim. Aliás, ele aprendeu isso com o nosso querido Humberto Leite de Araújo, né? Do livro Francisco de Assis para você, o fundador da Aliança e autor do livro de Francisco de Assis para você. Quando ele fala na inauguração, né? Nosso Pai total. Eu acho que ainda fica mais profunda ainda do que a frase aí usada por Francisco de Assis. Meu Deus, meu tudo, né? É o nosso Pai total, é total. Em tudo é o Pai que cuida da gente, que nos protege, que nos doa. Na hora que nós temos essa postura e confiamos nele, e deixamos ele agir na nossa vida e tomar a nossa vida, tudo dá certo. E diz Jesus, por que que dá certo quando a gente passa a ter essa fidelidade ao Pai? Essa confiança no Pai. Tudo dá certo, porque diz Jesus, para Deus, para o Pai, nada é impossível. Então, Jesus passa a analisar dois tipos de situação, que são esses que se fazem pequenos, que são os carentes, os sofredores. Nós temos o que se faz pequeno, assim, confiante em Deus, porque é discípulo dele. E aí esse tem uma responsabilidade muito grande, porque esse vai mexer com a humanidade, ele tem uma tarefa de grande extensão, né? É o que Jesus falou para Pedro. Então, Pedro, já que você quer me seguir, já que você me ama, alimentai o meu rebanho. Olha, o rebanho do Cristo é toda a humanidade. Então, ele está pedindo para Pedro ter uma missão universal, né? Para toda a humanidade. Então, esses apóstolos, eles são pessoas raras na Terra, né? Esses grandes missionários são raros na Terra. E quando conseguimos bolar um plano, uma trama, e desviá-los do bom caminho, quando as trevas conseguem fazer isso, né? Com articulação, com golpe no calcanhar, como diz o texto, né? Com escândalo, que nada mais é do que um golpe no calcanhar, expressão, a gente consegue com astúcia desviar um homem desse do seu caminho perfeito, puxa, diz Jesus, o karma dessa pessoa é igual, né? Seria menos grave se ela amarrasse uma pedra no pescoço e cometesse um suicídio, porque o suicídio ela cria um dano para ela mesma. Nesse caso, ela vai criar um dano para ela e para muitas pessoas, e depois ela vai ter que vir pela reencarnação para reparar que em muitas vidas, porque diz uma outra passagem, que um crime como esse não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro, vai precisar de muitas possibilidades, porque ela tem agora a necessidade de reparar o dano causado, não só a si mesma, mas com muitas pessoas. A quem foi prejudicado, ela vai ter o compromisso de amparar, de proteger, de guardar, de transformar, de velar, etc. Essa é uma possibilidade. E aqueles outros também que erram, que cometem erros, são os que estão no lugar comum, que somos nós. Erramos. E quando a gente erra, nós temos três tipos de erro que nós fizemos nas palestras passadas. Nós temos aquele tipo de erro que é causado pela nossa perversidade. Tem aquele tipo de erro que é causado pela perversidade da sociedade e tem também aquele erro que é fruto da nossa ignorância. Em todos os casos, e aí Jesus vai focar mais aquele que é da nossa perversidade, aquilo que é culpa realmente nossa. E a gente então se extravia. Jesus vai dar dois exemplos. Um da ovelha perdida e a outra da dracma perdida. Nesse caso, quando há esta perda, é muito triste, porque a pessoa fica desamparada. E ela vai ficar com um sofrimento, né? E aí, é necessário, quando a pessoa está assim perdida, que ela seja recuperada. E para ela ser recuperada, é muito complicado uma pessoa do nível mais simples ela mesma sair do espinheiro em que ela se colocou. Né? O Então, quando a gente entra pelo extravio, sair por nós mesmos, sozinho, é muito complicado. Então, há sempre ajuda espiritual e ajuda de seres encarnados que nos ajudam para isso. E como nós temos muita dificuldade no estado de desequilíbrio, de perceber ou de se sintonizar com um plano mais alto, com um plano espiritual, precisa haver um ser encarnado aqui para a gente ver, para a gente poder tocar, para falar na nossa linguagem e nos despertar. É daí que vemos os missionários, como nos fala a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, né? A lei de Deus estava na nossa consciência, a gente desprezou e esqueceu, e aí caímos nesse caos, e aí porque ficamos assim sem orientação, é necessário então que venha o missionário. O que é que o missionário faz? Ele vai despertar a lei divina que está dentro de nós, ele vai nos recuperar, vai tratar da gente, para nos trazer outra vez para o caminho certo, ou trazer outra vez para o rebanho. Aquela ovelha que estava perdida vai ser recuperada. E para isso tem que ir lá ao missionário. E aí no caso de Jesus aqui, né, quando ele veio, ele é um bom pastor, porque ele cuida das ovelhas, ele vai atrás da ovelha transviada, ele se sacrifica pela ovelha transviada, se tem que ir à cruz, ele vai à cruz, ainda promete para a ovelha transviada, eu não vos deixarei órfão nunca, eu estarei convosco sempre. Então essa mensagem é muito aconchegante, é muito confortante, porque agora ele está falando também da recuperação de dois tipos de transviados. De um possível missionário, é muito difícil eles se transviarem, mas pode ser, a situação é grave em provocar isso, ou mesmo o transviado, somos nós mesmos que entramos precipício abaixo, precipício do desequilíbrio. E aí precisa-se de missionário para nos salvar. E o maior missionário que cuida da gente é o bom pastor, que no caso é Jesus. Agora reparem a parábola é de um significado muito interessante que nós vemos na outra vez. Havia um pastor, um bom pastor, ele tinha 100 ovelhas. Se nós olharmos a carta do tarô, a carta 10 do tarô, nós vamos ver que a carta 10 é da riqueza. A carta 10 é da riqueza. Logo, se nós olharmos também na Palestina, uma pessoa que tinha, naquela época, lá na Palestina, 100 ovelhas, era rico, era um proprietário rico. E é muito interessante que o 10 quer dizer riqueza, e o 0 depois do 10 quer dizer muito, né? Então a imagem é de um proprietário riquíssimo. Se o 10 quer dizer riqueza, o símbolo do 10 na carta do Paulo quer dizer riqueza, mas 100, então a simbologia é de um milionário, um rico, né? Uma pessoa abundante. Agora, repare que ele perde uma ovelha, mas ele fica com 99. Aí você pode dizer assim, né? Como o sujeito que esbanja diz, ah, isso aí é só um real. Isso aí é só, né? Foi uma ovelha que eu perdi, eu tenho 99. Eu sou milionário. Eu tenho uma fortuna. Quem quer perder uma coisinha de nada? Olha, mas para mostrar que esse pai da parábola, esse proprietário pai, ele é previdente, ele é cuidador, ele é carinhoso, ele é amoroso e ele valoriza todas as ovelhas, sem distinção, é que ele deixa lá as 99 protegidas e vai em busca dessa perdida. E ele vai em busca dessa perdida e não mede esforços. Vai lá longe para buscar essa ovelha perdida. Né? E faria o que fosse necessário. No caso do Cristo, vai até a cruz. Ou como diz Paulo, mais assim, sofrimento do que a cruz, diz Paulo. Ele se esvaziou da glória divina para viver a semelhança dos homens. Se esvaziar de si mesmo para poder a gente perceber. E aí sair daquela forma luminosa, gloriosa, divina, para poder ter contato com a gente, né? Se fazer a semelhança de Paulo, como diz Paulo na carta aos Filipenses, se esvaziou da sua grandeza por amor dos homens. Então aí está esse carinho do pai. O pai é extremamente previdente, carinhoso, e não adianta dizer, ah, mas essa é uma ovelha, essa ovelha, inclusive, é muito teimosa, ela é cabeçuda, ela já fugiu muitas vezes.
Tem até uma passagem muito legal do nosso querido Chico, né? Do nosso Chico Xavier, que quando a ovelha está perdida, o pastor vai lá procurar ela. Está perdida, o pastor vai. O outro está perdido, o pastor vai. Mas se ela continuar rebelde, cada vez indo para mais longe, mais longe, mais longe, ela manda o cão.
E o cão, a gente sabe como o cão ele é importante na fazenda, né? Para ganhar o rebanho, ele não perde uma, né? Então, às vezes, você pode não ser resgatado sempre diretamente pelo pastor, porque o cão pertence ao pastor e faz a vontade do pastor. É que o cão é aquela visão, é a doença que te resgata. O cão é a fome, o cão é a peste, o cão é a obsessão, pode até a obsessão. Quantos que pela obsessão vem aqui para o Centro Espírita? Então, aparente de mal, a aparência do mal, que é uma obsessão, né, faz com que a pessoa entre no Centro Espírita. E que vai ser ótimo para quem nesse caso? Vai ser ótimo para aquele ovelha que estava perdido e vai ser ótimo para o cão, o obsessor. Você resolve das duas possibilidades. Mas é sempre a presença amorosa de Deus que pode vir até nessa forma de cão, ou nessa forma de dor, de perseguição, etc. Mas é sempre uma pedagogia que tem por trás o amor para resgatar, para salvar. Jesus também deu um outro exemplo, e aí ficou bem claro a coisa da riqueza do tarô, é que havia uma mulher que tinha 10 dracmas. Uma dracma ela comprava uma ovelha. Uma dracma, com 5 dracmas, ela comprava um boi. Então a dracma era uma moeda então de valor. Né? Ela tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma. Mas você pode mais, ela tem 9 dracmas, perdi uma coisinha de nada. Não é isso? É igual você deixou uma moeda no chão. Peraí, esse é fruto do meu trabalho, por que desvalorizar? Né? Então, vai, é um dinheiro muito pequeno, vou rasgar. Não. Valor. Além do mais, aquilo que é pequeno para você pode ter um valor tremendo para o outro. É o caso do óbolo da viúva. Os caras lá chegavam e botavam no gasofilato com uma fortuna. A viúva botou uma moedinha insignificante. E Jesus disse que ela deu mais do que todos, porque aquela moedinha, para ela, faltava. Aquela moedinha era fundamental para ela. Ela deu mais do que os outros, porque aquilo era a sua vida, era o seu sustento. Então, aqui, mais uma vez, nós temos esse exemplo. No caso, uma mulher, ela perdeu uma dracma, o que ela fez? Foi procurar e foi diligente. A primeira coisa, ela acendeu um candeeiro, botou a luz da prece, é a primeira forma de entrarmos em contato com o alto quando se está perdido. Busque através da oração, varre todos os preconceitos, todas as novas, todos os males que existem no seu caminho, né? Se abra, abra, né? E, mais do que isso, procurar diligentemente até achar a moeda. Feito isso, fazendo isso, a necessidade de se alegrar. Mas se alegrar não só consigo, mas com toda a comunidade. Porque ela chamou amigos, não só as amigas para comemorar, como o pastor aqui chamou os amigos para comemorar, e chamou os vizinhos também para comemorar, né? Ou chama a comunidade. A alegria, quando você consegue conquistar algo, tem que ser compartilhada. Ninguém pode ser alegre só para si. A alegria é algo que contagia de tal forma que ela tem que ser compartilhada. E nas duas possibilidades há esse compartilhamento, o que mostra generosidade. Toda vez que você está feliz, e imagina quando você é feliz sempre, né? É contagiar o outro, multiplicar a alegria. Daí dizer Jesus, eu vos deixarei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Então você quer multiplicar a alegria. É feliz só para você. A alegria não cabe num espaço limitado. A alegria, ela se abre, é ampla. É isso? O rosto se abre. É muito interessante que você movimenta pouquíssimos músculos para sorrir. E movimenta muito mais músculos e perde muito mais energia para ficar com cara feia, cara. É isso? não só você perde uma quantidade de energia para movimentar os músculos e ficar com uma coisa diferente da alegria. E a alegria, ela contagia, né? Existem aqueles brinquedinhos de criança, que muita adulto usa também. Não foi da minha época, o Stênio me contou isso. É que eram uns aparelhinhos que você apertava assim um botão e fazia gargalhada. Fazer uma gargalhada que não acabava a gargalhada. E a gente, quando começa a ficar na gargalhada, ela vai incomodando, vai irritando. E aquela com uma gargalhada não parava, daqui a pouco está todo mundo com cara de riso também. Ó. Ela contagia. Pronto, é isso. Lembra disso, Stênio? Você
lembra?
Lembra,
até tinha um saquinho. Um saquinho.
Ah, tudo bem, foi da minha época. Mas voltando, mas o Stênio compartilhou, assim, compartilhar o brinquedo. Então, é isso que nós estamos vendo. Isso que nós estamos vendo. A confiança em Deus, e essa confiança em Deus faz com que você venha a saber como o plano espiritual funciona, no caso, como os missionários encarnados ou desencarnados funcionam. Eles vão atrás da gente, não nos abandonam nunca. São as ovelhas perdidas que retornam. E quando uma ovelha retorna, a multidão de festa. Aqui no caso da parábola da dracma, no caso não foi uma ovelha perdida. O que se perdeu foi a moeda não sumiu. Você perde uma moeda, está em algum lugar, eu vou procurar, eu vou achar, eu só não sei onde que ela está. O que eu preciso é encontrar o caminho. Eu preciso encontrar o caminho, o método, tá certo? Ou o caminho. Assim também, quando você perdeu a moeda, o que se perdeu aqui foi o método ou o caminho. O caminho do Espírito. Do Espírito. Porque Deus é Espírito, tá certo? O Espírito está dentro de nós. O Espírito somos nós, nós somos Espírito em essência. E essa é o maior contato de coisa saudável, de alegria, quando encontramos a realidade espiritual. Tem hora que a gente está perdido, a gente vive para a materialidade, vive para as coisas do mundo, vive para a exterioridade, e com isso esquece o mais importante, que é o que nós somos em essência e que mostra que somos filhos de Deus. Acabamos nos perdendo tanto que de Jesus nos transformamos no filho de outro, ou melhor, no filho do diabo, da oposição, da adversidade, das dores, da luta, da criminalidade, da preguiça, da vaidade, do ciúme, da agressividade. Quando nós temos que largar todas essas coisas, varrer tudo isso e procurar a verdadeira moeda, a moeda significante, aquela que vai dar a riqueza, a verdadeira riqueza espiritual, que é o Espírito. Deus é Espírito, nós somos Espírito, nós fomos criados à imagem e semelhança divina. E ter esse encontro é buscar a saúde, é reconquistar a saúde espiritual perdida. Muito bem. Aí chegamos na parábola de hoje. Na parábola de hoje, nós vamos encontrar um quadro muito interessante. Então, havia um homem, que ele tinha lá as suas terras, ele era um fazendeiro, e este homem poderoso, né, ele tinha lá as suas terras, sua fazenda, e tinha dois filhos. Tinha um filho mais novo e tinha um filho mais velho. O mais novo e o mais velho. E ali eles viviam. Segundo as Escrituras, no capítulo do Deuteronômio, eu anotei aqui no capítulo 21 do livro de Deuteronômio, tem algo assim muito interessante, porque diz que só capítulo 21 do livro de Deuteronômio, ele diz que o mais novo, quando pede a herança, ele só tem direito a um terço. E o outro, então, ficaria, o primogênito, que é o mais velho, ficaria com dois terços. Raramente, já falo num livro das Escrituras chamado Eclesiástico, raramente um pai divide a herança quando está vivo. Porque quando ele faz isso, ele vai ficar dependente daquele que fica a herança do filho. E se não derem nada para ele depois de volta, ou se voltarem contra ele, ele perde tudo. É isso? Ou então vai ter que reverter a palavra dele, tomar de volta. Então, para não acontecer isso, normalmente o pai fica com tudo e os filhos também passam a ter tudo. Porque com os filhos que vivem com a proteção do pai, o que o pai tem, o filho tem. O pai tem carro, o pai tem casa, o pai tem comida, o pai tem tudo, o filho também tem tudo. Tudo que é do pai pertence ao filho. É isso? É assim que os nossos filhos falam com a gente. Né? Eu vou para minha casa é a casa que o pai comprou, não é isso? Então, nesse caso, houve uma exigência do filho. Foi o filho mais novo que chegou para o pai e falou assim: dê a parte da propriedade que me pertence. Essa palavra propriedade é porque ele tinha lá as terras. Né? E só que essa propriedade que me pertence é algo que vai poder me sustentar. E quase sempre a gente interpreta esse sustento com as coisas da vida. Né? O que é que você faz para viver? Você faz para viver? Aí você fala, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho isso, eu tenho luz, gasto telefone para pagar, eu tenho síndico, seu IPTU, eu tenho que pagar o condomínio, isso e tal. Eu tenho que ganhar tanto para pagar isso. Raramente as pessoas pensam num outro tipo de sustento, que é quando a gente fala, como é que você faz para sustentar? Quanto você ganha? Ninguém fala de sustentação espiritual. Ah, eu tenho um pai divino que me abençoa, ele me dá amor, me dá carinho, me dá proteção espiritual. As pessoas, quando falam em sustento, logo pensam em termos biológicos, no sustento da vida. Né? Ora, é muito interessante que essa palavra, inclusive no original grego, o texto foi escrito no grego, para a sustentação, me dá aquilo que me pertence, por me manter. No original é bios, a mesma palavra de biologia, de vida. Olha só. No grego, a língua grega é muito rica. Então nós temos palavras. Às vezes, para cada coisa tem uma palavra precisa. Mas no caso da vida é bem claro, né? Quando você quer falar da vida biológica, bios, que é da vida material. Quando você quer falar da vida animal, instintivo, né? Você fala zoé, a zoologia de animal. Quando você quer falar da vida emocional, astral, que fala psique, é a alma, como diz Kardec, a alma é o ser encarnado, a alma. Quando você quer falar da vida a nível espiritual, é pneuma, aí a palavra pneu de carro, quer dizer sopro, coisa invisível, impalpável, como sopro, né? Então é a pneuma. Ele estava diante do pai, o que ele pediu foi os bens que ele precisava para manter a sua vida. Que vida? Vida, no caso, física. Então é a propriedade mesmo que ele estava interpretando ao pé da letra, a nível material. Não adianta você me dar o seu carinho, a sua oração, eu não quero a sua proteção, eu quero coisa, opa, carnal, bios. Esse é o bem que eu quero. O pai então pegou e dividiu entre eles. Mas como esse outro filho ficou lá com o pai, então o pai continuou com tudo e com o outro filho. Tudo bem? Ficou com o filho e com a propriedade. Deu a parte desse filho. E segundo o capítulo 21 do Gênesis, é um peso. Ele ganhou uma parte. Que parte? Dias depois ele reuniu tudo aquilo era dele e foi embora. Foi embora para uma região distante. Um país ou uma localidade distante. E pegou esse um terço aqui e saiu gastando. Desperdiçando tudo. Levando uma vida a melhor tradução, dissoluta. Mas lá na frente, o irmão dele vai dizer, quer dizer, não vamos nem falar o irmão dele. O outro filho do pai dele, depois vocês vão entender isso, mas o outro filho do pai dele é o irmão dele. Mas o irmão aí dá uma ideia de mais intimidade, né? Então vamos falar assim, só no sentido técnico. O outro filho do pai dele, lá na frente, eu disse que essa passagem aqui é cheia de capítulos, vai falar que ele desperdiçou tudo com meretrizes. Levou uma vida dissoluta. Realmente não foi só com meretrizes, jogos, ou seja, logo que fosse, ele gastou tudo. E lá nessa terra estranha ele precisava sobreviver. E ele então se associou com uma pessoa e disse, olha, estou precisando sobreviver, porque a situação está grave e nós estamos passando aqui nessas terras, nessa região estranha, distante, uma grande fome. E por causa dessa fome, eu estou precisando, estou passando necessidade. Então vai trabalhar lá no mestre. Ele foi trabalhar na fazenda desse homem. Olha que contraste. Agora já não era na fazenda do pai dele. Ele vai trabalhar na fazenda de um homem dessa região distante. Muito distante da casa do pai dele. E ele, como estava passando esse período de fome, ele tinha de apacentar os porcos. Ou melhor, alimentar os porcos. E para alimentar os porcos, ele dava para os porcos vagem. Uma vagem é um tipo de planta, o original, tem a mesma raiz da palavra chifre, no grego. Chifre no sentido de que é uma vagem pontuda. Então é uma comida um pouco mais brava, que sai uma gosma dentro dessa vagem e que os porcos se alimentam. E como a situação era grave, era uma situação de fome, ele queria comer essas vagens. Mas ninguém dava vagem para ele. Ou melhor, tinha o corpo, os porcos e mais conta do que ele. E não dava mais vagens para ele. E aí que contraste, né? Porque ele, então, diz a passagem de forma maravilhosa, caindo em si, caindo em si, ou melhor, refletindo, ele pensou assim, poxa, aqui eu não tenho nem a vagem dos porcos para comer. Essa planta pontuda, eu vou esmerar. Na casa do meu pai, até o assalariado tem pão em abundância. Então há um contraste entre essas duas regiões. Na casa do meu pai, o assalariado lá tem pão constante, abundante. Eu aqui não tenho nem essas vagas para comer, ninguém quer me dar isso. Então esse é o primeiro ponto. E ele então diz assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar e eu vou estar com meu pai. Eu vou dizer, meu pai, pequei. Pequei quando cego e pequei perante a ti, meu pai. Errei perante o céu, e o céu manda, Deus manda, amai a vosso pai, honrai a vosso pai, eu não te honrei, peguei tudo, desperdicei tudo que tu me deste, certo? E ainda deixei tudo aquilo que eu tinha aqui, abandonei, deixei para lá e desperdicei tudo que tu me deste. Então perante o céu, ou melhor, perante o mandamento divino, honrar pai e mãe, né? Honrar, eu não fiz isso. Então eu já não sou digno de ser tratado como teu filho. Porque eu errei contra o céu e também contra ti. Porque perante a ti eu disse, perante a tua pessoa, me dá a parte que me cabe, juntou tudo e foi embora. Fui perverso. Olha aquele caso da ovelha que se perde por causa da sua perversidade. Fui perverso. Não cumpri a vontade divina e fui cruel com o Chico. Não mereço ser chamado por ele. me trate como um assalariado seu, deixa eu trabalhar aqui, porque se seus assalariados comem pão, eu vou trabalhar e pelo menos vou ter pão. Me trate como um assalariado. E ele então levanta-se e vai ao encontro do pai. Quando ele ainda ia longe, ele estava longe, o pai viu, e correu. O pai saiu correndo, ele estava longe, o pai viu, e saiu correndo, e beijou ele, beijou, diz o texto, repetidamente. Eu corrigi a tradução aí, eu acho que não tem essa expressão na tradução, mas eu corrigi na leitura que nós fizemos. Rebeijou, agarrou ele, abraçou, beijou, e beijou muito, repetidamente. E ele então fala para o pai aquilo que ele refletiu caindo em si. Olha, pai, errei contra o mandamento divino. Fui cruel contigo, errei também perante a tua pessoa. Já não sou digno de ser tratado como teu filho. Me trate como um assalariado. E o pai ficou tão feliz de ele estar ali, de volta com ele. O pai age completamente diferente. Chama os seus servos, os seus assalariados, e diz: trazei a melhor roupa. Roupa. Melhor que tem, vestiu ele. O anel, bota um anel para ele. Ele que estava vestido todo mal, né? Todo mal vestido, com uma roupa outra vez, boa, melhor. Botou o anel na família dele, né? O sinete da família. E sandália para ele. Porque os escravos trabalhavam descalço. E ele vinha nessa miséria, né? Você não tinha o que comer, imagina sandália, né? Sapato. Então ele ganhou tudo isso. E o pai faz mais, manda fazer uma festa. Manda fazer uma festa que consta de refeição. Mandou matar um bezerro gordo, cevado, logo para muita gente. Então todos estavam convidados, inclusive os assalariados, né? Olha a generosidade da alegria, né? A alegria não tem conta. Podia fazer assim um jantar só com os dois, pai e filho, né? Mas não. Chama todo mundo, mata um boi inteiro para toda a comunidade. Alegria não tem fronteira. Alegria não tem fronteira. Segundo, além dessa refeição, manda também música, mas não só música, dando a ideia de alegria, de felicidade, de harmonia. Música é harmonia. Mais que isso, a alegria era tal que o corpo não parava, porque a alegria, ela se passa por toda a gente fica numa agitação tremenda. Contei aqui, vale repetir, quando nós chegamos na casa de Maria, lá em Éfeso, a comunidade da Aliança da Fraternidade, a gente chegou com uma alegria na hora da porta, com aquela barulheira toda. E aí os frades que tomam conta lá daquele lugar fizeram um gesto de silêncio. Silêncio, né? Estamos na casa de Nossa Senhora e tal, mas estão fazendo barulho. Aí veio um outro frade, moreninho, muito simpático, de olhos verdes, e ele chegou para mim. Assim, né? Eu percebi bem quando ele comentou como ficar em silêncio, né? Como ficar sem festejar, né? Como ficar, não ficar assim alegre quando chegar na casa da sua mãe. Imagina o serviço da sua mãe chegar em silêncio no almoço de domingo. Então você chega lá no almoço de domingo, é Bíblia, abraço, é uma falação tremenda, conta o que aconteceu, fala da roupa, fala da pessoa, não é isso? Como é que você está e tal? Então, esse é o momento, a gente não ficou parado ali, assim também quando a gente está alegre, essa alegria, ela faz com que a gente se mexa e universo, né, quando a pessoa está alegre, ela dança. A dança é um movimento, parece que todo um conjunto, todo o seu corpo quer entrar na harmonia da música do universo. E quer se movimentar na universo. Então, ele transforma então em alegria. A alegria, né? Que é feita com banquete. E aí Jesus, quando fala da refeição, ele chega a dizer isso, né? Fazer isso em memória de mim. Então é a alegria da refeição, da música e da dança para comemorar. E diz mais, esse filho estava morto e reviveu. Agora ele entrou, o resgatei saudável, saúde, ó. É a saúde espiritual. Ele queria bios. E agora ele volta o pneu. É a saúde espiritual. Então que bom. Imagina como vai ficar desesperado quando o filho vai embora, né? E agora? Como ele vai se manter? Que doença que vai ter, né? E aí quando você tem o filho, ele está bem, imagina você perde e acha ele que está bom de saúde, né? Dá uma alegria tremenda. E o pai ficou agora feliz, porque ele tem aquela saúde que ele possuía antes de cometer aquela perversidade. Errar contra os céus e contra o Pai. E aí a festa rola em termos de alegria, né? Nisso, o outro filho, que é o filho mais velho, que ficou na casa do pai e que tinha tudo, inclusive tudo que era do pai, porque ele era da casa do pai, então o que era do pai era dele, né? Ele volta e vê, escuta e vê aquele movimento, aquela agitação, aquela música, né? E ele quer saber o que está acontecendo. É tão fácil, né? Você está chegando na sua casa, diz o próprio passagem, está se aproximando de casa. E você escuta muita música, né? Luz acesa, gente dançando, cheiro de churrasco, de carne assada, não é isso? Aí o que, que você faz? Você entra em casa para saber o que, que é, não é assim não. É a coisa mais natural, não é a sua casa. Mas ele não fez isso. Ele mandou chamar um servo, convocou, a palavra original é convocar, fazer presente um servo. E se informou, mais do que perguntar, só se uma pergunta simples, quis tomar conhecimento do que estava acontecendo ali. A colocação é bem clara. O que era aquilo? O que isso significa? Por que isso? O que era aquilo? A colocação era bem isso. O que é aquilo? Ele, em vez de entrar em casa para tomar conhecimento, e olha, imagina você estar se aproximando da sua casa. Você vê luz acesa, né? Tochas acesas, música, cheiro de churrasco. Poxa, você vai ficar muito louco, o que está acontecendo em casa? Né? Você fica feliz, né, Paulo? Rico? E ficar feliz e ir lá, opa, aquelas coisas, apertar até o passo. Ele não faz isso. Ele manda chamar o servo e vai indagar o que era aquilo que se passa. E aí o servo diz, é que o teu irmão, aquele que tinha sido perdido, voltou. Teu irmão, se um cara fala uma coisa dessa, é que o teu irmão que tinha sido perdido voltou, tu não escuta nem o ré. Tu sai numa disparada correndo para passar o seu irmão, não é isso? Não foi o caso dele. E ele ainda diz, e o seu pai mandou matar um cordeiro e está comemorando. Por quê? Por que fez isso? Porque o recuperou saudável. A festa era não só porque o filho voltou, mas além de voltar, estava bem, estava saudável, e isso é a melhor coisa que um pai pode ter, é ver o seu filho bem, né? Os pais sofrem quando os filhos estão mal. Quando o filho vai bem, o pai fica feliz,
Então, é que o teu irmão voltou, aquele que estava perdido, e o teu pai mandou fazer essa festa, mandou matar um cevado, um bezerro cevado, gordo, né, para comemorar, porque ele está feliz porque o seu irmão foi recuperado de forma saudável. Ele então não entra em casa, fica irado, indignado. Olha lá.
Aqui está a casa.
Ele não entra em casa. Ele fica do lado de fora. Ele não entra. Ele não participa da festa. Ele não participa da festa. Ele não entra em casa. Fica com ira e não entra em casa. E aí é interessante que diz a passagem que o pai vai lá fora, o pai vai lá fora falar com ele, mandando ele: entra, meu filho, entra na festa, é o teu irmão que voltou, entra. E ele então dá um argumento por que ele estava irado e não entrou na festa e não queria participar da festa. Eu te sirvo, logo, servo, eu te sirvo, há muitos anos, nunca desobedeci um mandamento seu, nunca, estou sempre te servindo há anos, e você nunca me deu um cabrito. Para eu fazer uma festa com os meus amigos. E esse teu filho, por isso que eu corrigi, eu quis falar no início, teu irmão, porque ele não o trata como irmão. Este outro teu filho, em vez de dizer esse meu irmão, quer dizer, ele não queria contar com ele, como se estivesse dizendo assim: o problema é teu. Ele é teu filho, não meu irmão. Olha só. Olha que situação. O peso aí dessa passagem é grave, né? Ele não diz o meu irmão, esse teu filho pegou a parte da herança dele, gastou tudo com meretrizes, quer dizer, pintou um quadro, ele gastou lá, ele gastou também com comida, gastou com jogo, né? Gastou com roupa, gastou com farra, não é isso? Com bebedeira, mas ele tenta pintar o quadro bem novela, bem drama, assim como se fosse uma coisa mais baixa, né? Gastou tudo com prostitutas. E quando ele volta, tu mata um bezerro, gordo, faz uma refeição, faz uma festa, música e dança, para esse que gastou todos os teus bens, gastou tudo, e com um prostituto. E o pai diz: mas você sempre esteve comigo. Olha que expressão, né? Você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu. E esse teu irmão estava perdido, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, foi encontrado. Esse é o motivo da alegria. Você sempre viveu comigo. E por que vive comigo? É bem aquela coisa dos filhos, né? Tudo que é nosso é do filho. Não é isso? Você não diz para o seu filho: ó, não coma isso, que isso é meu. Não mexa nisso na geladeira. Não pegue um pedaço de bolo porque é meu. Você pode até policiar, dar um pedaço de bolo para ele, porque ele já comeu muito, com um problema de saúde. Isso. Mas tudo que é teu é dele. E você vive comigo, você divide a herança comigo. Se nós formos interpretar o pai aí como Deus, né? Se quiserem fazer esse tipo de interpretação, e podemos fazer, e temos. E a palavra também sugere também essa possibilidade.
Logo, se você convive com ele, você tem tudo.
Há uma frase do Salmo, muito interessante, que diz, Salmo 16, versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança. Se você vive comigo, você tem a minha herança inteira, cara. E o teu irmão, veja,
ele cuidava, ele lá passou por muita necessidade, ele foi cuidar dos porcos. Nem a comida dos porcos deram para ele. Para o judeu isso era uma coisa muito grave, muito grave. Para o judeu era, eles têm uma frase no Talmud que diz assim: maldito seja o homem que cria porcos. O porco é um animal maldito e impuro para o judeu, né? Então no Talmud, o livro das tradições judaicas, fala isso. Para vocês terem uma ideia do que significa esse negócio dos porcos, né? Heródoto, um dos chamado pai da história, pelo menos do lado grego ou ocidente para cá, ele diz assim: no Egito, os criadores de porco não tinham permissão de misturar-se com a população. Eles não tinham permissão de misturar-se com a população. E mais, tinham dificuldade de casar. Porque ninguém queria casar, e uma mulher queria casar com o criador de porco. Também tem dado cheiro. E mais, também não podiam então frequentar a festa dos deuses, ou melhor, a adoração no templo. E por que que não podia frequentar a adoração no templo? Porque também estavam cheirando mal, e no templo é um local de odor agradável ao Senhor. Isso está no livro de Heródoto, no capítulo 54, segundo item, no capítulo 47. Então o seu irmão vivia numa situação, isso pintando num colorido judaico da época, vivia em uma situação de muita imundice, de muita penura. Chegou aqui, coitado, não tinha roupa, não tinha nada, não tinha nem sandália, estava todo sofrido, e nós cuidando dele. Que bom que ele está saudável. Viveu uma vida assim dissoluta e voltou saudável. Então esse é o motivo da comemoração. Agora nós temos essa história. Termina assim. E cria todo um clima. E o filho mais velho entrou na festa ou não? A parábola não diz. Dançou? Cantou? Comeu também o bezerro? Ou o gordo? Não fala. Abraçou o irmão? Não fala. Fica no ar. Mas nós vamos aqui ver o destaque dessa parábola. Não é nem o filho que errou contra os céus e contra o pai, que é o filho mais novo, nem o segundo filho que permaneceu com o pai e que era egoísta e ciumento. O destaque dessa parábola, o centro dessa parábola, que está em todas as partes da parábola, é o pai. O pai. Mesmo quando o pai não está presente, o pai está presente invisivelmente. Porque quando ele está lá na situação de miséria e de fome, quando ele não está na situação de miséria, ele está gastando o que o pai deu. O pai está presente através do recurso. Quando é fome e que o pai não está então presente, uma situação de miséria, e ele não tinha nem a vaca dos porcos para comer, o pai está presente na reflexão dele. Ah, na casa do meu pai tinha pão, até os assalariados tinham pão. E ele volta. Quando ele volta, o pai já corre atrás dele. E o abraça e o beija. E manda preparar uma festa. E quando está na festa, chega o outro filho e o outro filho não quer entrar na festa. O pai vai lá. E mesmo quando o pai não está ainda falando com o outro filho egoísta, e o filho manda querer indagar o que foi que aconteceu, o servo traz a figura do pai. É teu pai que está feliz. É teu pai que está muito feliz porque teu irmão voltou com saúde. E aí então fez essa festa. E, então, pai. E aí depois ele não quer entrar, o pai vai lá buscar ele e chama ele para a festa. Então repare que o pai está presente em todas as passagens. Do início ao fim. É o Pai total, como dizemos aqui no início da palestra. Meu Deus, meu Deus. Ou em outras palavras, é a onipresença de Deus. E é a onisciência, Ele sabe de tudo. E Ele, então, está em todos os momentos da palavra. O que é mais extraordinário é essa onipresença dEle e esse interesse amoroso. Porque quando o outro pede a parte que lhe cabe, ele não reclama. Ele é generoso. É o que você quer? Ao livre-arbítrio. É o que vai te fazer feliz? Qualquer outra situação, estou sempre à sua disposição. E dá a parte que cabe ao outro. E o outro perde tudo. Quando perde tudo e faz uma reflexão, que diz a passagem, caindo em si, isso já é, olha, 300, 400 anos antes de Cristo, e 300, 400 anos antes de Cristo, Platão já dizia, está no livro de Alcebíades, no primeiro livro de Alcebíades, no número 139, aquele que ordena o homem para conhecer-se a si mesmo, deseja que ele conheça a sua alma. Então, antes de tudo, quando diz entrou em si, ele foi lá na alma, no íntimo, buscar a resposta. Por que eu estou nesse miserere? Por que eu estou nessa situação complicada? Se na casa do meu pai até os assalariados têm o que comer, vou para o meu pai. Estou consciente, foi a reflexão que ele fez. Errei contra o céu, errei contra o meu pai. Por que não cumpri os mandamentos de honrar a Deus? Mandamento, honrar o pai e a mãe. Segundo, desafiei o meu pai, pegando o dinheiro dele, gastando tudo, perdendo tudo, e agora não mereço a condição de filho. Vou dizer isso para ele, vou me levantar e vou em direção ao pai. É interessante que quando ele faz essa reflexão, ele levanta, diz a passagem, longe ainda, longe, o pai ouviu. O pai, mesmo você longe dele, ele está te vendo. Olha, que coisa na palavra. Ninguém sai com o olhar divino, ele te vê. Só que agora ele viu um movimento diferente. Ele quis ir embora. Eu tenho que deixar, ué. Eu não, é o livre-arbítrio. Eu não te amo, eu não te quero, meu Deus. Nós temos esse livre-arbítrio. Deus nos ama tanto que nos permite até negá-lo. Mas ele fica de longe nos vendo. E diz a passagem na parábola que nós analisamos nas outras reuniões, que aquele que se arrepende, ou que muda a mente, usávamos isso na nossa última palestra, né? Aquele que se arrepende ou muda a mente, a posição mental, esse que entra no caminho correto, faz um movimento ao contrário, a mente estava num movimento de involução, de queda, de para longe do pai. Agora faz um movimento ao contrário, de em direção ao pai, de em direção à lei, de em direção à ordem. A pessoa mudou a mente, mudou a direção. Isso que é o tal do batismo de João. Mudar a atitude mental. E na hora que houve esta mudança, o pai veio de longe. O pai estava vendo sempre. Mas antes ele não mudava a mente, era ele que queria viver dessa forma. E por amor o pai o respeita. Por amor o pai permite o respeito. Ele que foi encontrando ilusões e dando, encontrando situações estranhas, complexas. Gastou tudo e agora ganhou um servo muito cruel, um patrão muito cruel. É? Que não dava nem a comida dos porcos, colocava os porcos, que era a pior na época, a pior profissão, como nem a dignidade da profissão, porque não dava para ele nem o sustento. E o outro pai dá sustento até para os empregados, imagina para o filho. E quando a função do patrão ou do pai é de sustentar, como Deus, e assim nós começamos a nossa palestra, no sustento em tudo, como um pai sustenta o filho em tudo. Ele é o sustento e Jesus pede para a gente confiar nisso, agir como criança, confiar no pai. Aquele não é um pai confiável, aliás, ele cuida mais dos porcos E entra as varas para os porcos e dá vida para os porcos do que para o outro. Então, é um desvalor. O sujeito chega ao valor quando você fala da dracma, que vale algo. Quando você fala da ovelha, que vale algo. Para o homem da terra, para o homem egoísta da terra, para o astuto da terra, você não tem um valor. Entre o dinheiro e você, o dinheiro, inclusive, te mata. O dinheiro, em qualquer dificuldade, toca no olho da rua. O dinheiro tem mais valor do que a pessoa. O humano, aliás, se mata por dinheiro. O homem não tem valor. O dinheiro, as pessoas dão mais valor. Até o porco tem mais valor do que você. Então, quando ele faz esse movimento ao contrário de vou me levantar e ir para o meu pai, e que ele parte, o pai o viu e de longe foi em conta dele. É aí que está a ideia. Nós temos todo um caminho a percorrer para chegar na casa do pai. Mas quando você já está com esse propósito de ir ao encontro de Deus, ele já movimenta, como diz o Espírito da Verdade na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele movimenta todo o seu exército, toda a sua rede de colaboradores para ir em sua direção para te dar aquilo que você precisa para fazer a travessia, o caminho de volta. E o que, que ele faz? Fica extremamente alegre, feliz, e aí podia fazer uma reprimenda. Eu te falei, rapaz, eu te falei que gastar o dinheiro assim com as mulheres não é correto. Ficar tudo com jogo, com bebedeira, deixar a sua casa onde você tinha roupinha, você tinha anel, você tinha calçado, tinha comida, tinha bezerro gordo, e me abandonou e foi embora. Na hora você não teve, não olhou para isso. Olha aí como você está perante Deus também. Podia dar-lhe um sermão. Não é hora de sermão, é só de amor. O filho voltou. O problema é que quando você faz essa entrada em si, caindo em si, e faz a mudança, acabou, tu voltou a ser filho dele, no sentido já não é mais filho do outro, da oposição do diabo, como nos fala o Evangelho de João. O diabo aqui, ele não tem nada a ver com o diabo, a palavra diabo é oposição, quer dizer, você já não é mais filho da oposição, quer dizer, contrário à vontade divina, você agora é um filho positivo. Estamos juntos, unidos. Então a alegria do pai é interessante. O pai, então, mais do que viu de longe, não, correu. Correu. Agora você imagina, se você quiser imaginar aí na parábola a figura de Deus para esse pai, ele sai correndo atrás de você quando você vê ele. A velocidade divina. E aí se a gente imaginar que Deus é super veloz, né? Aliás, a velocidade dele é tanta que ele está em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele já está lá, né? Simplesmente para nós há todo um movimento de correr, para Deus é, já está lá. Apenas houve isso. Como ele mudou a mente, agora a nossa união é bem vista, é querida. E aí ele fica tão alegre, pai, que o agarra, o beijo, diz o texto, repetidamente o beija. E quando ele faz o tal discurso da alma, e é muito importante que toda vez que a gente erra, existe esse discurso da alma, em que a alma quer ficar perante o tribunal da consciência, que é o tal da culpa, culpabilidade, quer ficar quitada, que é pagar toda a promissória, ela abre a alma de forma espontânea, sem o pai pedir nada. Igual quando Jesus chegou na casa de Zaqueu. Jesus apenas diz, Zaqueu, quero hospedagem, Zaqueu, na sua casa. Pediu nada, foi uma hospedagem. E Zaqueu disse, Senhor, todo aquele que prejudiquei de alguma forma, eu dou 4 vezes mais. Se por acaso eu cometi um erro, eu dou 5 vezes mais. Se cometi um engano, aqui é o que resolve falar, abrir o coração sem uma exigência de Jesus. É como se a consciência quisesse ficar, olha, uma limpeza da consciência diante do tribunal, né, como diz Paulo, dos anjos, dos homens e diante de si mesmo. cachorro e quer falar para todo mundo que está quente. Errei. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Meu pai não trata assim. Que é isso, ó. Filho é filho. Fala com a mãe. Ah, ele não é mais meu filho. Não existe. A mãe é filho, é filho. Tá certo? Aliás, até quando você estava lá no erro e que procurou outro pai, outro protetor, cruel, diabólico, infernal, criminoso, eu continuei teu pai, fiquei te vendo, de longe, esperando o teu ok para voltar para mim, ué. Você é sempre meu filho, nunca deixou de ser, sempre. Estava lá com a parabólica aberta, te caçando, você nunca saiu do meu radar, apenas esperando o teu chamamento. E quando você abriu a guarda, eu estou aqui, olha. E o beijou, isso aí, você é meu filho. E já chama logo o servo e fala, ó, prepara tudo aquilo que ele precisa. Bota as vestes, a melhor veste, Isaías fala na veste de louvor, que é a veste da imortalidade, da justiça. Está em Isaías, no capítulo 61, versículo 3. Ele fala que a veste mais gloriosa é a luminosa de Cristo. E também nós temos no livro do Gênesis, no capítulo 41, versículo 42, o primeiro livro da Bíblia, quando o José do Egito, né, o filho de Jacó, interpreta o sonho do faraó, e o faraó multiplica a sua fortuna guardando o trigo, e numa época de grande fome, pôde vender o trigo e multiplicar a sua fortuna, e ele fica muito feliz. E aí nesse versículo, que é o 41, versículo, capítulo 41, versículo 42 do Gênesis, ele pega o anel onde tinha o sinete dele, ou melhor, a marca do faraó, né, que tinha a autoridade do faraó, e dá para ele: você não só agora é meu, é da minha casa, é da minha corte, é um filho e tem a autoridade que eu tenho. Eu estou te dando o anel com o meu sinete, a minha marca. Então você é meu filho. É como diz a parábola, além de ser meu filho, você tem tudo aquilo, a minha autoridade. Além de ser meu filho, você tem a minha autoridade. Mais ainda, deu para ele a sandália para os pés. Agora você está calçado. Você pode até ter uma missão lá naquela terra estranha para salvar aqueles sofredores lá. Mas você vai calçado, vai com sandália. Ou melhor, é do mundo. Vive no mundo, mas não é do mundo, como diz as escrituras, como dizem as escrituras, vive no mundo, mas não é no mundo. Agora você já tem uma alpacata, ou melhor, uma sandália, que mostra que você não está em contato direto com a materialidade, né? Os pés é o que marca a nossa fixação no mundo. O homem é diferente do sapo, como diz o Emmanuel. O sapo, ele tem as quatro patinhas para baixo e a cabeça está para baixo. Cinco pontas dele está para baixo. É isso? O boi tem as quatro para baixo, mas a cabeça para cima. Ele já consegue levantar a cabeça. O homem tem os dois pés para baixo, as duas mãos ele pode elevar e a cabeça para cima. Já tem três para cima e duas só fixas na terra. Mas o homem crístico, que é o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, naquela figura em que ele se abre no sentido cósmico, né? Ele já sai fora do quadrado da materialidade e vai para a circunferência espiritual. É o homem crístico. Ele já não está mais vinculado à terra. É do mundo, vive no mundo, mas não é do mundo, como nos fala Tiago na sua epístola, né? Esse é o homem crístico. Vive no mundo sem ser do mundo. Aí dizer Jesus de forma bem clara para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, e estava aqui na terra. Então, quer dizer, isso aqui não é o que eu, não é a minha zona de referência. Não é a minha zona de referência. Então, o pai, além de fazer isso tudo, o beijar, né, deu para ele roupa, sandália, fez uma festa. O que é mais importante é que termine em festa. A festa é o símbolo aí dessa alegria. A alegria, a maior alegria é que uma ovelha estava perdida e voltou. E não importa se eu tenho 99 ovelhas e sou riquíssimo. O importante é que para o pai carinhoso e amoroso, todas as ovelhas são importantes. E ele faz de tudo para salvar todas as ovelhas. E quando ele salva, ele fica feliz e chama toda a comunidade para viver essa felicidade com ele. Agora havia um outro irmão, que era egoísta. E esse irmão, ele estava no campo e ele fala para o pai uma expressão assim muito esquisita. Há anos que eu te sirvo e tu nunca matou um cabrito para mim. Há anos. E cumpro, obedeço todas as tuas exigências. Tudo aquilo que tu manda, que tu ordena, eu cumpro. Eu te sirvo há anos e tu nunca me deu um cabrito. E para isso tu mata um boi. Eu queria um cabrito com meus amigos. E o pai vai dizer, mas tu vive comigo. Ué, você sempre viveu junto comigo. E mais, tudo que é meu é teu. Talvez ele era tão egoísta que não queria nem pedir ao pai um cabrito para comemorar com os amigos. Só agora, porque estava chateadinho, que viu que o outro estava comemorando com um boi, aí que ele vai falar do cabrito. Mas se ele vivia com o pai e tudo que era do pai era dele, ele vivia lá, ué, por que ele não pediu um cabrito? Ele nunca pediu? Talvez ele nunca gostasse de festa. Tem gente que não gosta de festa. Tem gente que não gosta de música. Tem gente que não gosta de dançar. Né? Se alegrar, te dividir com o outro. É tão bom, né? Pois, fazer na sua casa, pode fazer um... Quando a Junina vai vir em casa, eu tenho que fazer um... Faço cordeiro para ela. Cordeiro, não é isso? Aí ela fala melhor. Quem faz é o jovem, aquela coisa. Aí, quando eu faço macarrão, ela não vai, mas não importa. Você pode fazer uma coisa simples, um macarrão, dividir um pão com manteiga com outro, tão bom, tomar o café da manhã com outro. O que você vai comer hoje? Pão com manteiga. Ou cada você fica com uma parte do pão, fica com outra parte do pão, como dividir o café, não é isso? Mas fazer juntos. Pode ser do mais simples ou pode ser os cordeiros burros. O problema não é o pão, um cafezinho ou um bezerro gordo. Não é de A a Z, é festa. Não é que você vai ter na sua casa uma bacalhoada ou vai ter sardinha. O problema não é o bacalhau nem a sardinha. O mais extraordinário da viagem não é para onde você vai, é com quem você vai. Que é a festa. Não é isso? Você pode ir para um paraíso com uma pessoa rabugenta, vai lá para o local melhor com uma pessoa que não vai de festa, não vai de música, vai fazer uma viagem de música. Vamos comer um cabrito? Não. Eu sou vegetariano. Porque tem isso. O problema é que você pode ser vegetariano e ser feliz. O que falta é essa felicidade. A pessoa é rabugenta. Não gosta de festa, não gosta do outro, reclama que o irmão gastou, mas ele tem tudo para ele viver feliz. Se o irmão levou um terço, ele tem dois terços, nós mostramos isso. Ele tem mais do que o irmão, mas ele está chateado com o irmão, ele não é feliz. E mais ainda, ele diz assim para o pai: pai, há anos que eu te sirvo, mas não, ele é filho. O filho não serve ao pai. Filho não é servo. Filho é filho, ué. É amor, é amizade. O que é meu é teu, pai. Acabou. Você fala com boa intimidade. Você agarra o pai, beija o pai. Um servo não faz isso. Não é isso? Um servo não faz. Dentro dessa visão de a gente manter aqui o cenário da história, né? Vou botar servo como servo, etc. Não faz. O filho é filho. Ele beija, o pai agarrou o outro. Agarrou, beijou, não é isso? Talvez ele não abria nem espaço, ele que vivia ali com o pai todo dia. Talvez não estava ganhando beijo, não se permitia ser beijado, não permitia comer, se distrair, brincar, chamar os amigos, talvez não fez. E o pai então fala para ele: meu filho, olha, filho, entra na sua casa, a casa é tua, você vai ficar aí fora, rapaz. O pai podia dizer, então você, olha, as coisas daqui do mundo, né? Se o pai fosse esse fazendeiro bronco aqui, bruto, não é isso? Quer dizer para ele, então você não quer entrar? O problema é teu, tu vive aqui em casa, eu te dou comida, eu te dou tudo, tu tá reclamando? Ah, cai fora, fica aí do lado de fora e passa fome.
e frio. Mas não é o caso, esse pai é amoroso. Como ele vai correndo em busca do outro lá longe? Ele sai de casa, vai atrás desse que estava ali no jardim da casa. Eita, pá, a casa é tua, vai ficar aí fora aí, ó. E um pastel é coisa boa. Que nem um capeta. Entra, rapaz, vai aproveitar aqui, seu irmão está aí. Ele estava morto. Ele cuidava de pobre, na imundice, chegou aqui todo imundo, não tinha roupa, não tinha anel, não tinha, perdeu a filiação, perdeu tudo, não tinha nem sandália. Oh, vamos comemorar, vamos dançar, vamos cantar, brincar, comer. E além do mais, meu é teu, tudo hoje. Se você quiser, vamos fazer, continuemos a festa, chama os amigos, vamos matar o cabrito, vamos fazer tudo que você quer. Tudo que é teu, você quer cabrito? Eu não estou te dando um cabrito, estou te dando todo o rebanho, porque tudo que é meu é teu. A casa é tua, cara. Não estou te proibindo nada. Entra. E a parábola fica nesse clima aí, não diz se ele entrou ou não, né? Mas o que é mais grave nessa parábola? O que é mais grave nessa parábola? É que se a gente imaginasse, por algum motivo, e a gente está vendo que esse pai é presente, é total, mas se de alguma forma nós pudéssemos imaginar a nível humano, em que esse pai saiu, foi fazer uma compra, uma viagem, etc. E quem estava ali na casa fosse o filho mais velho. Bem, é natural, a casa é dele, ele morava ali. Tu sempre esteve comigo, então ali é o local dele. O pai saiu por algum motivo. E está ali o filho mais velho e chega o irmão mais novo. Todo sujo, descalço, com fome, maltrapilho, né? Qual seria a atitude? Ele chega e diz, eu já no seu dia que você chama teu irmão. Teu irmão, porque eu também errei, eu te deixei. Quando eu deixei meu pai, eu também te deixei, cara. Eu estou com fome, eu queria pão. E me propõe até trabalhar. Eu quero trabalhar quando você não chamou um servo lá, você convocou um servo, que é um servo, estou sob a sua direção também. Você tem sinete, você tem autoridade, porque ele convocou um servo para saber o que passa. Olha aí, ele tinha anel, tinha autoridade, tinha brasão, tinha filiação de autoridade. E então eu quero como também ser um empregado teu, estou com fome, eu quero comer. A pergunta é, ele daria comida para ele, daria roupa, daria um anel, daria dignidade para ele, você é meu irmão, cara, daqui um abraço, daqui um beijo, tu é meu irmão. Toma aqui a roupa, toma aqui o anel, é igual a mim, meu irmão, meu sangue, pelo meu pai. E daria para ele sandália, daria uma música, dança, bezerro gordo. Então fica o que é mais triste. Não é só a ira dele dele ficar, a sua mágoa dele ficar do lado de fora não querendo participar do festejo. É a reflexão maior de será que ele seria generoso com seu irmão? Ele dizia, ó, só você não quis, embora, então rua. Então a reflexão da parábola leva a essa ideia. E aí a gente poderia dizer assim, e aí, nessa situação, como é que está? Uma coisa é clara na palavra. O filho mais novo mudou a mente. Fez metanoia, mudança de atitude mental. Esse só fez. O outro, a palavra deixa suspenso. Fez ou quando vai fazer? E aí nós temos os dois ciclos o ciclo a ponta do ciclo aberto, esse fechando, entre duas situações graves. Duas situações que a parábola aborda. Um é gastador, é pródigo. O outro é egoísta, é avarento. Não dá nada para o outro. Não quero que o outro tenha festa, não quero que o outro tenha bezerro gordo, não quero que o outro tenha roupa, não quero que o outro tenha anel, não quero que o outro tenha sandália, não quero que o outro tenha festa, música e dança. Esses são os dois pontos da parábola. Duas reflexões.
Todas as duas situações são situações de erro. Sair gastando tudo é grave. Quanto nós desperdiçamos na casa do pai, nessa grande fazenda que é o pai que é a natureza? Quanto nós estamos desperdiçando tudo? Estamos desperdiçando água, estamos desperdiçando terra, e a terra mais pior que tem é a terra da inatividade, quando ela não produz. Estamos desperdiçando as florestas, estamos desperdiçando os animais, mas também estamos também desperdiçando a nossa saúde, estamos desperdiçando a saúde do planeta, estamos abusando da religião, uma religião infernal, uma religião pautada no dinheiro, no dom para a timidez, no interesse, na arrogância, na religião que discrimina as outras religiões, que discrimina a raça, que discrimina a salvação, que discrimina os irmãos suicidas. Então, até onde estamos desperdiçando as riquezas do Pai? Grave. Mas existe uma outra situação grave, que é a da avareza. Essa é outra, quando sai gastando com prostituta, é uma coisa. O outro não gasta com ninguém, guarda para ele, fecha carro, tudo não se distrai. Isso é um mal, meu irmão. É tão grave a situação que a gente poderia pensar assim. Qual são os dois filhos piores na parábola em termos de erro? Todos os dois são erros. Nós vimos numa vez passada, quando nós falávamos do inferno de Dante Alighieri, ele coloca 9 níveis no inferno. E aqueles que estão no nível mais alto no inferno são aqueles que erraram. Erraram e foram para o inferno, lá na linguagem do poema, né? Que os que erraram por amor. Né? Romeu e Julieta. Suicídio por amor. Agora estou com essa coisa na cabeça que semana que vem eu vou visitar a casa da Julieta. Né? Pois não. Lá na casa da Julieta. Então, Verona, né? Mas aí o que acontece é que ele coloca o erro do amor. E lá embaixo o erro da usura, né? No meio do caminho, aqueles que são, fecham a mão, que não dá nada para ninguém. Lá mais baixo ainda, no cone do inferno, ele bota os traidores, né? Aquele que mata o pai pelas costas, que trai o amigo. Então, a grau de culpabilidade. Se nós vamos pensar que o grau de culpabilidade, qual é o mais grave? O outro foi com uma experiência de vida. E encontrou a mulher, né? Uma coisa bacana. Foi um erro. Porque ele gastou tudo com as mulheres. E de forma, às vezes, de comprar o corpo, né? Já que ninguém compra ninguém. Mas foi tentando buscar algo de felicidade. Bebeu, jogou, se meteu com emoção, com prazer. Ninguém está dizendo que ele é desequilíbrio, mas de alguma forma ele tentou ter uma felicidade. Acabou que não deu mais. Acabou. E aí gerou uma fome naquele país e aí se deu mal. Só que quando gerou a fome, ele também tentou felicidade. A felicidade é comer a base dos porcos. Mas ele não foi permitido. Mas ele continuou tentando felicidade. Então é isso mesmo, rapaz. Eu tinha tudo lá na casa do meu pai. Volto pro meu pai. Ele está sempre tentando a felicidade. Eu vou comer pão na casa do meu pai. Não é isso? Foi toda uma busca de felicidade. Podia felicidade por caminhos tortos, mas não foi felicidade. O outro tinha tudo. O outro vivia com o pai, na casa do pai, tinha toda a herança do pai, vivia nas coisas do pai, na casa do pai, com tudo. E não era feliz. Tratava a relação com o pai como se fosse um servo. Eu te sirvo. E tu nunca me deu isso, nunca me deu um cabrito. Tudo que tu já pediu, mano. Você quis comemorar com teus amigos? Cadê os teus amigos? Talvez o pai nem saiba. Talvez ele nem tenha amigos. Talvez se matasse o cabrito, os amigos nem iriam, porque não tem amigo. Ou então ia ser aquele convite, venha, e por autoridade, o sujeito vai. Então, são reflexões assim, interessantes, que a gente nota que é o egoísmo, a avareza, né? É muito grave, muito grave. E agora, então, para fechar a palestra, a gente pode entender, sem negar que ser pródigo e no campo da prostituição, sem negar que é um erro, sem negar isso, mas agora a gente pode entender a frase de Jesus, que com esse, todo esse cenário fica assim super inteligente. As prostitutas entrarão no reino dos céus antes dos doutores da lei. Eu cumpro tudo aquilo que tu manda, cumpro a lei, mas sou teu servo, faço tudo que tu pede, eu cumpro, tudo que tu ordena, eu cumpro. Olha, como o servo fala com ele, o filho fala com ele. Mas não tinha amizade, não tinha amor. As prostitutas de Jesus entrarão no reino de Deus antes do que esses doutores. Eles são rígidos, frios. Falo, sabe, sem perdão, a pessoa chega desesperada, meu marido se matou, não tem direito à missa. Meu filho é homossexual, não tem direito à igreja. Sem a mulher, não tem direito a ser servo, não tem direito a ser padre, a celebrar a missa, porque a mulher tem vagina. Frustrado. Frieza. Frieza. Eu me separei. Tudo errado. Agora estão desesperados aí, porque já tem mais separado do que o rio. Então eles estão querendo botar tudo separado lá dentro. Agora tem mais gay do que não estão querendo construir tudo na lista da lei. Então é isso. É a frieza. 2000 anos de frieza. 2000 anos de frieza. De aparelho. Sem olhar para o outro. Sem ser generoso. Você imagina uma mãe, meu filho, pode. Sou gay, não pode. Sou divorciado, não pode. Até o outro ia dizer para você, você não vai ter direito a pão, não vai ter direito a roupa, volta lá para o mundo da base, volta para o mundo da porcaria, da lama. Então é a reflexão que a gente quer fazer, é essa. Terminando a palavra. Quem é generoso em todas as situações é o Pai. Em todas as situações ele não recrimina. Em todas as situações ele só abraça. Quando o filho é pródigo, ele beija e faz uma festa. E pro outro, ele manda participar da mesma festa. Vem pra festa. Você que está aí do lado de fora, vem pra cá, ué. Meu irmão. Em todas as situações, o Pai é presente, vai atrás da gente e o que ele quer nos dar é festa. Ou melhor, o Pai quer nos dar alegria. Muita alegria. Ele, Jesus, eu vos darei a minha alegria e ninguém poderá tomar de nós. A alegria é o resultado do encontro com o Pai. Fique com Deus.